clássico, né, dos panetones tradicionais, mas como se fosse um sushizão. Ele vai o arroz dentro, o salmão por dentro, então é o sushi que, tradicional, que as pessoas já comem, mas num formato de panetone.
E a novidade já tem feito sucesso.
A aceitação tá sendo muito boa, o pessoal tá buscando, tá perguntando se a gente vai fazer, se vai ficar só pra ceia, só pro Natal, se a gente vai vender antes. Então o pessoal já quer comer, já estão procurando saber que dia que a gente vai abrir as vendas. Então tá bem legal a procura.
Tô aqui de boca aberta com isso, gente. Inacreditável, né? Somos nós, os brasileiros, criativos em tudo, né? Mas olha só, fiquei louco para experimentar esse tal de sushi Tony aí. Aí o Pedro, que vai apresentar o DBO na TV agora, falou do ovo Tony também. Ah, não, é tanta criatividade, né? O que vale mesmo é essa delícia, né, de confraternização. Cada um trazendo a sua ideia, né? E cada um curtindo conosco aqui também o nosso jornal Terra Viva, né? Muito obrigado. Bom descanso para você, bom trabalho para quem segue na lida noturna, na madrugada. E vamos continuar com essa delícia juntos, convidando você para ficar conosco no Grupo Bandeirantes.
Notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, hoje às 8 da manhã. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Vamos falar sobre cuidados com os ouvidos, nariz e a garganta. E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo a doutora Georgiana Rueb, que é otorrino do Hospital Sírio-Libanês, e o doutor Cícero Matsuyama, que é otorrino do Hospital SEMA, aqui em São Paulo. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. Vamos lá.
Do exercício, o fone de ouvido é quase item obrigatório.
É legal ter uma musiquinha pra gente dar um up, né? Pra dar uma animada.
Os mais modernos têm tecnologia avançada.
Você consegue se concentrar muito mais quando você tá com fone com cancelamento de ruído do que quando você não tá com fone de cancelamento de ruído. E também pra fazer atividade, tipo, sei lá, tô estudando. Ajuda muito.
Com um fone de ouvido comum, dá pra ouvir a mensagem principal, como uma música ou a voz de alguém falando, nesse caso. Só que também tem barulho de passos, de pássaros, de veículos ligados. Com a tecnologia de cancelamento de ruído, todo o resto para. Fica só mesmo o que se quer escutar.
A diferença é que eles possuem um microfone externo que identifica o ruído ambiente. Assim, o fone emite ondas sonoras opostas às que são detectadas, anulando o som. Especialistas alertam que o uso contínuo a longo prazo pode causar danos neurológicos.
Se a gente tem apenas uma única fonte, vem de um único lugar, não estou exposta a nenhum outro som competitivo, digamos assim, Na verdade, eu vou ensinar o meu cérebro que eu só tenho uma única fonte, que eu só preciso prestar atenção naquilo.
Com o tempo, a falta de estímulo no cérebro pode fazer a pessoa perder a habilidade de identificar vários sons simultaneamente, o que não acontece com os fones comuns. Mas aí o alerta é outro. Pôr no último volume pode levar à perda de audição.
Quando o som é muito intenso, muito forte, olha o que acontece. Pode romper, lesar esses cílios e essas lesões se iniciam em frequências agudas, depois migrando para frequências graves. Essas lesões, ressalto, são irreversíveis.
O ideal é o ouvido descansar 10 minutos a cada hora e o som não ultrapassar 85 decibéis.
Pois é, Georgiana, a gente vive em grandes cidades, cidades que já têm esses ruídos extremamente elevados às custas dos carros, motos, caminhões. E aí as pessoas, naturalmente, quando você olha na rua, estão ainda com fone. E eu imagino que para vencer esses ruídos, elas aumentem ainda mais o som do seu fone. E aí, esse impacto, qual que é na audição dessas pessoas?
Perfeito, Jean. A gente percebe muito isso hoje em dia. E o impacto, às vezes, eu sempre explico isso para os pacientes, não vai ser instantâneo. Vai ser uma coisa que ele vai percebendo ao longo dos anos. A perda auditiva, quando ela é induzida por ruído, ela pode ser de uma forma mais lenta, mas ela existe. Então, isso requer todo um cuidado, principalmente com o uso de fone de ouvido. Como que eu recomendo para os meus pacientes? A regra de até 60% do volume ali do celular, quando conecta com o celular, o fone, por até 60 minutos. Então, é a regra dos 60. Por quê? Mais que isso, hoje em dia, o que a gente vê? Com o tempo, como foi até mostrado, você pode ir lesando as células mais internas da nossa orelha, e isso é um processo irreversível hoje. Então, assim, se você perde essas células mais internas, a gente não consegue reverter mais. Então, sempre muito cuidado. Um som normal ali, o que a gente considera até 85 decibéis por 8 horas por dia. Mas eu recomendo aos pacientes, uma conversa aqui, nossa, a gente está entre 60 decibéis, ou seja, não é muito acima do que é uma conversa. Mas ruídos do fone de ouvido, o ruído em si, a música, ela pode chegar até 100 decibéis.
Então, ou seja, acaba sendo bastante
lesivo. Muito, então
lesivo.
A gente tem que tomar esse cuidado.
Agora, Cícero, você acha que essa geração mais jovem, que já está impactada por sons altos, relacionados especialmente ao uso do fone, talvez elas comecem a ter perda auditiva de uma forma mais precoce do que as gerações que nós vimos atualmente envelhecer?
O duro é que a perda é irreversível. Se fosse uma coisa reversível, que a gente pudesse tomar uma medicação e se voltasse, seria maravilhoso. Mas o que a gente perdeu, principalmente da audição, então a gente acaba perdendo para o resto da vida. O duro não é só perder. Você viu que na reportagem foi muito legal, eles falaram que você, sem um estímulo sonoro, aquela parte do cérebro não consegue mais desenvolver como antes. Então, o som também é importante. Então, essa perda auditiva que nós temos com intensidade muito alta faz com que a gente perca as células e a gente já não estimula aquele som que vinha daquela célula para chegar no cérebro. Então, a gente acaba não entendendo muito bem as palavras. Por isso que as pessoas mais velhas falam, eu escuto, mas não entendo. Muitas vezes é por causa disso. Mas, realmente, você está certíssimo. O jovem, se abusar muito do som intenso, acaba perdendo a audição. E vale a pena falar assim sobre esses novos aplicativos. Muitos mais modernos têm um limitador de volume. Mesmo que a pessoa quiser aumentar,
não consegue.
Ainda bem, porque senão o céu é o limite, vai aumentando. Você tem uma ideia, 110 dB, para quem não tem ideia como é um secador de cabelo de mulher potente, sabe?
Nos dois ouvidos.
É. Mais ou menos aquilo, é muito alto. Ou aspirador de pó, aqueles mais ruidosos que tem no hospital, que a gente acompanhou muitas vezes, tanto que o pessoal do aspirador de pó, aqueles lavadores que tem no corredor do hospital, eles usam
os protetores da
auricular. Por causa do barulho intenso.
Aliás, eu ia até fazer essa pergunta, né? Por outro lado, nós temos as pessoas que trabalham com, sejam aquelas que trabalham em danceterias, o nome nem é mais danceteria, isso a gente
na balada, né,
Gil? Balada, exatamente, e, ao mesmo tempo, aqueles que são profissionais com aquelas britadeiras. E aí, qual é o impacto disso também em termos de audição?
Sim, hoje em dia está tudo muito bem regulamentado, então temos as normas com a quantidade, o tempo e os decibéis que cada profissional pode ficar exposto. E é muito importante o uso do EPI. O que, que é isso? O equipamento de proteção individual, que são os protetores. E existem vários tipos de protetores. Tem protetores que conseguem reduzir até 20 decibéis. Então, se eu posso, estou num ambiente que eu vou ter uma exposição a 100 decibéis, eu posso usar esse protetor e, na verdade, o estímulo que vai estar chegando até minha orelha interna seria em torno de 80. Então, isso ameniza. Hoje em dia, é difícil a gente ver tantos profissionais sem o uso adequado, as empresas, profissionais da engenharia civil, mecânicos. Tudo é muito bem regulamentado. Nós temos uma norma bem descrita para isso.
Agora, Cícero, a gente, quando fala, vai, vamos ouvir uma musiquinha para dormir. E o pessoal, de novo, põe o quê? O fone de ouvido. Como é que isso impacta agora, não só a audição, mas o sono dessas pessoas?
Você sabe que tem aquela higiene do sono, né? Tem que estar em um ambiente escuro, silencioso, temperatura agradável, como nós estamos aqui, sem sentir frio, sem nenhuma pessoa roncando do seu lado, fazendo barulho, e assim vai. Então, isso atrapalha a higiene do sono. Então, o ideal realmente é a pessoa, se puder, não dormir com nenhum som ao lado, ou se utilizar um fone de ouvido, é bem melhor. Acho que faz parte da vida, da higiene do sono da pessoa.
Pois é, para as pessoas, se quiserem fazê-lo, usar uma musiquinha suave, bem aquele ambiente relaxante, que acabe...
Inclusive, era tratamento de zumbido há uns anos atrás. Até hoje a gente usa aquelas, sabe aqueles, parece um aquário que fica, que vai jogando aguinha e tal, que a pessoa... Tentar mascarar um pouquinho o zumbido, o chiado no ouvido com aquele tipo de ruído, que é bem baixinho, né? Não é nada de 85 dB, 80 dB, né, por exemplo.
E essa é uma pergunta que eu queria fazer. Porque não é incomum a gente ouvir falar, eu tenho um zumbido no ouvido. E aí passa no otorrino, que é a especialidade de vocês, e diz, olha, não tenho o que fazer. Primeiro, qual é a causa desse zumbido, e realmente essa resposta, não tenho o que fazer, é a verdadeira?
Não é, porque hoje em dia eu sempre explico para os pacientes, eles falam, ah, mas por que o meu zumbido? Eu falo, olha, a consulta do zumbido, Cícero sabe, é uma consulta bem detalhista, assim, a gente, hoje em dia, a causa do zumbido é multifatorial, então muitas coisas estão relacionadas ao zumbido, a gente não pensa só no problema de uma perda auditiva, por exemplo. Então, tem que ser feita uma ampla investigação, exames, conversa, entender a rotina do paciente. E, em si, não tem um remédio para o zumbido, mas a gente, hoje em dia, temos muitas alternativas de tratamento, como medidas até para amenizar o zumbido. Então, eu nunca dou essa resposta para os meus pacientes. Eu
Agora,
sempre
como
tento...
causa? A maior causa que você identifica no
a
teu
gente agenda
consultório?
A perda auditiva.
A perda auditiva, que acaba pode... sendo substituída de alguma forma.
Às vezes o paciente começa, o que incomoda ele num primeiro instante não é a perda de audição, é o zumbido. E aí na hora que ele faz o exame inicial para ver esse ponto, que é a audiometria, chama audiometria esse exame que a gente faz uma avaliação inicial da audição, ele consta uma perda auditiva, que pode ser a causa, a principal causa do zumbido.
A gente sempre fala muito sobre o uso daquelas hastes flexíveis com algum...
Com ponta de algodão.
Aí que tá, aqui vira e diz assim, pô, eu vou limpar o meu ouvido. E aí a gente também ouve aquela assim, né, você empurra a cerinha lá para dentro e vai comprometer... E aí?
Hastes com ponta de algodão, eles recebem assim, de uma forma muito justa o conduto. Então, elas acabam empurrando a cera lá para dentro e dando mais trabalho para a gente quando a gente for removê-lo.
E o então, ideal não seria usar? É isso?
Não, assim, a gente pede para usar só uma toalha, tá? Depois do banho, tal, remover para a parte externa realmente, que é socialmente pouco aceita, mas saudável. Então, você limpa só sem enviar nada no conduto. Mas o que é mais importante é a pessoa não colocar nada, caneta, óleo de azeite, nada assim, né? Está com dor, com algum incômodo no ouvido, procura um médico otorrino.
Procura um médico otorrino até para ele identificar, se não precisa fazer a lavagem.
É, muitas vezes, né, gente, a gente vai examinar, está com óleo, está com não sei o quê, pingou o remédio da vizinha, fica uma confusão danada, não pingue nada, faça uma compressinha quente, que é o mais importante, tá? Toma um analgésico e vai no otorrino. Acho que essa é a melhor forma. Ainda mais vai chegar o verão agora.
É o que eu ia perguntar.
É,
Georgiana, a gente vai começar agora, pessoal, fazer os mergulhos nas piscinas, nas represas, no próprio mar. E aí? Entupiu o ouvido com água. E a gente percebe o pessoal pulando com o pé só, tentando tirar essa água represada aí dentro. Qual é a melhor forma das pessoas realmente, primeiro, se protegerem? E caso isso não tenha acontecido, como que elas poderiam fazer para retirar essa água remanescente?
Essa água em si, ela tende a evaporar de um dia para o outro, então eu nunca oriento o paciente a pingar nada. Se o incômodo persistir, eu preciso da avaliação do otorrino. Por quê? Nessa época do ano, é muito comum a gente ter o que a gente chama da otite do nadador, porque você altera um contato com muita água, mar, piscina, altera o pH do ouvido e favorece uma infecção. E aí essa infecção, que é a otite externa, como o Cícero falou, ela você tem que tratar pingando normalmente gotas de antibiótico. Então, por isso que o otorrino é muito importante. Às vezes o paciente acha que está só com a sensação de que o ouvido está entupido, que é uma água, mas ele pode estar iniciando um quadro de otite. Um ponto característico dessa otite é a dor nessa região. Na hora que o paciente mobiliza o pavilhão, a orelha, e aperta essa região, ele sente dor. Pode ser, é mais um indício dessa otite.
O uso daqueles
plugs, né?
Plugs
protetor,
que são,
né,
usados, são adequados ou não?
Eu não gosto, não. Tá? Eu acho que quem tem uma frequência maior de otite externa, procura um médico otorrino. Muitas vezes o colega pode passar até um antisséptico para ele usar após a piscina.
E aí,
cuidado,
como
que o paciente tem que ter, que eu sempre falo, é que quando você abafa um ouvido, se esse ouvido está úmido, você favorece o quê? Fungo. Então, você cria um outro problema. Então, eu não oriento nenhuma forma de proteção se o paciente não tem uma recorrência, pode nadar, piscina, mar, não é? Porque vai entrar em contato com a água, que naturalmente você tem que proteger para prevenir uma otite. Eu só oriento a proteção quando o paciente faz natação semanalmente e tem uma recorrência das otites. Se não, muito cuidado, porque abafar um ouvido e se tiver uma umidade local ali, você pode favorecer um crescimento de fungo ali nessa região da orelha.
E, aliás, esses plugs podem até empurrar e ficar lá dentro, né? Quantas vezes vocês devem ter recebido no pronto-socorro alguém que deixou um pedacinho do plug lá dentro?
É feito de silicone, às vezes maleável, um pedacinho lá dentro, né? Fica com um corpo estranho.
Sendo mais frágil. Vamos agora para a nossa sala digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes e da Google, e saber o que mais os nossos internautas estão procurando. Vamos lá.
Olá, doutor Jean, e para você que está aqui com a gente no Viver Melhor, olha, quando o assunto é audição, aqui na sala digital a gente identificou o seguinte, vamos aqui para o telão, porque a gente identificou um crescimento significativo no interesse de busca por aparelho auditivo, que é o dispositivo que amplifica os sons e ajuda quem tem algum grau de perda auditiva a ouvir e a se comunicar melhor. Nos últimos 5 anos, o interesse por esse aparelho praticamente dobrou e atualmente está no patamar mais alto, ou seja, com muita gente indo ao Google em busca de informação sobre isso, e isso em um cenário em que mais de 10 milhões de pessoas enfrentam algum grau de deficiência auditiva aqui no país. A gente também selecionou algumas das principais perguntas feitas sobre ouvido nos últimos 12 meses. E dá para ver aqui que tem muita gente recorrendo ao buscador para tentar resolver dor de ouvido. Vamos dar uma olhada nessas perguntas aqui. Dor de ouvido, o que fazer? O que é bom para dor de ouvido? Zumbido no ouvido, o que pode ser? Dor de ouvido, o que pode ser? E fone de ouvido, faz mal? Então, também chama a atenção duas perguntas que eu repasso elas para vocês aí no estúdio discutirem, doutor Jean. Então, o que pode ser o zumbido no ouvido? E essa última que eu tenho certeza que tem muita gente interessada. Fone de ouvido, faz mal? Eu volto com vocês.
E aí, faz mal o fone de ouvido?
Fone de ouvido, além da questão do volume que a gente discutiu, ele, querendo ou não, é um corpo estranho, um objeto que fica ali em contato. Então, depende da frequência que você usa, Jean, se você limpa, higieniza com frequência o seu fone. Em relação a gente, esse risco maior de uma contaminação, em fazer uma otite externa, a gente dá preferência a modelos como esses headphones. Mas e os externos.
São aqueles externos, isso, não aqueles,
não aqueles
gente...
pequenininhos dentro do ouvido. Mas usando esporadicamente, com cuidado, mantendo o seu fone sempre higienizado, não temos problemas maiores.
Higienizar com um álcoolzinho é o suficiente?
Isso, é o suficiente, é o suficiente.
Muito bem. Uma outra questão que é algo interessante, que hoje muitas pessoas que têm um diagnóstico de quadro demencial, quando são avaliadas do ponto de vista audiométrico, se descobrem que elas têm algum problema da audição. E quando colocam o aparelho, começam a interagir. Como que a gente pode hoje orientar as famílias nesse contexto para que a gente realmente possa usar isso como um diferencial?
Isso é um ponto muito importante da gente discutir aqui, que eu sempre gosto de explicar. A perda auditiva, ela tem que ser tratada a partir de um início que ela começa a ter alguma forma de manifestação. Então, quando o paciente começa a ter aquele incômodo, os familiares, a gente já tem que avaliar se não é um caso para o aparelho. Até porque, quanto mais tempo vai passando, de uma forma simples de explicar, o cérebro vai adormecendo. E depois, para estimular aquele cérebro, fica muito mais difícil. E como que funciona o aparelho? Ele é uma caixa de som. Não adianta eu amplificar o som, aumentar o volume aqui, colocar um aparelho, se toda a minha via neural, o meu cérebro não estiver atuando bem. Então, eu preciso de um cérebro funcionante para um aparelho funcionar bem também. Senão, é a queixa clássica do paciente. Eu escuto, mas não entendo. E por que que ele não entende? Porque as conexões estão se perdendo. Então, hoje em dia, começou a perceber que está com uma perda auditiva, está tendo uma dificuldade, está iniciando um quadro de demência, o quanto antes uma avaliação para uma protetização, para um uso de um aparelho, se for o caso, melhor. Por quê? Senão a gente perde o time.
O tempo ideal para acolher esse paciente. Agora a gente falou de ouvido, o nariz. Hoje a gente tem aquela velha história chamada rinite, poluição, calor, esses impactos de calor e frio. Não é? Quer dizer, a gente usa o ar-condicionado no carro, sai, bate aquele bafo. Como que a gente consegue viver no nosso dia a dia e proteger o nosso nariz desses vilões?
Então, o fundamental hoje, que a gente consegue classificar, até no nível do dia a dia da gente, assim, tem aquela rinite, aquela inflamação nasal por causa da alergia. Então, a pessoa tem um cachorro, um gato, um pólen, o ácaro, o famoso ácaro. E tem aquela rinite que causa, não é por causa de proteína, assim, aquilo lá que causa alergia, é por causa da temperatura. O mecanismo é diferente. Tanto que você fala assim, quando eu entro em contato com o meu gato, meu cachorro começa a espirrar. Ao mesmo tempo, outro mecanismo fala assim, quando eu pego um ar-condicionado como a gente está aqui hoje, fala assim, começa a espirrar. Ou aquela vovó vai tomar a sopa, e começa a escorrer o nariz. São mecanismos diferentes, por isso o tratamento são diferentes. Muitas vezes eu falo assim, doutor, eu lavo meu tapete, eu cuido assim, mas quando eu estou no ar-condicionado eu espirro, porque o mecanismo é diferente, não é alergia esse do ar-condicionado. Isso vale muito a pena falar. A mulher que fica grávida tem a rinite gravídica, congestiona mais o nariz. Antipertensivos também causam. E aquela pílula azul também causa congestionamento nasal. Tá? Então tem vários motivos. Então, vale a pena a gente separar um pouco. Tem aquilo lá que é causada por alergia, que a pessoa depende daquela proteína, que a gente fala do pelo, do acro, ou aquela que depende de fenômenos físicos, vamos dizer assim. Só assim a gente já consegue. São remédios diferentes. A abordagem também é diferente.
A gente fala muito sobre perda auditiva, mas a gente sabe que algumas doenças neurológicas podem ter algumas manifestações que não obrigatoriamente relacionadas diretamente à doença. Por exemplo, o Parkinson, que não obrigatoriamente comece com tremor.
Sim.
Como que eu poderia iniciar alguma manifestação que eu olha, vamos ficar atento nesse sentido?
Então, o clássico, que todo mundo já sabe, que você já falou, né, Jean, do tremor, aquela dificuldade no início da marcha, esses são os clássicos, que todos aqueles movimentos que nós fazemos, que tem aquela roda denteada, aquilo é tudo. Mas o que mais precoce para o Parkinson, né, que estão estudando, é uma coisa importante, é falta de olfato. Subitamente, a pessoa não teve gripe, não teve nenhuma infecção de vias aéreas superiores e perdeu o olfato ou está perdendo progressivamente. E outra coisa que é importante da nossa área também é a perda auditiva, que estimula ainda mais a precocidade e a disfagia. O que, que é isso? A pessoa começa a engasgar. Ou ter pneumonia de repetição, nos casos mais graves, mas até por uma simples refeição começa a tossir. Que a gente chama hoje, entre os torrinhos, de uma voz molhada. Começa a ter a sensação de um pigarro constante. Muitas vezes pensa que é só um refluxo. Já foi no colega otorrino. Ah, o doutor falou que é só um refluxo. Mas muitas vezes começou uma alteração da deglutição.
Agora, quando a gente fala de sinusite, o que é sinusite e por que ela acontece? Ela está sempre associada à rinite ou não?
Não, na verdade, sinusite é um processo inflamatório que acontece nessas cavidades que a gente tem na parte lateral nasal. A rinite normalmente é dessa região mais central e a sinusite nessa região lateral. Pode ser viral, bacteriana, pode ser aguda, pode ser crônica, tem vários...
Quando a gente diferencia uma bacteriana e de uma viral?
Basicamente o tempo, né? O viral normalmente 14 dias no máximo e a partir disso torna-se bacteriano porque tem a infecção bacteriana secundária. E muda as características da secreção, né? Muitas vezes o viral normalmente é branco, um pouquinho mais espesso e com o passar dos dias a bacteriana fica castanhada, esverdeada, com febre e assim vai. Então basicamente é o tempo, tá? Com relação à sinusite.
Georgiana, uma pergunta, quando a gente fala hoje sobre amidalite, e uma das grandes preocupações é, posso tomar gelado na amidalite? Estou com dor de garganta, posso tomar o sorvete, posso tomar o chopinho, como que é isso?
É, a gente até recomenda, não tem assim a relação direta em si, mas o cuidado são com algumas medidas, o chope... Às vezes o excesso em relação à sua imunidade, se você já não está com alguma infecção. Mas é sempre bom, Jean, a gente diferenciar também, porque a amidalite, ela também pode ser só de um quadro viral, como a sinusite, pode ser só de um quadro bacteriano, que é um diferente, e a dor de garganta, ela pode ter outras causas sem ser amidalite, como o próprio refluxo. Ele pode se manifestar com uma dor de garganta. Então, é sempre bom a gente fazer a avaliação para entender. Essa amidalite, ela está sendo causada por um vírus, uma bactéria. Cada uma a gente caminha de uma forma diferente de tratamento.
Quando uma amidalite tem indicação cirúrgica? Vamos lá, vamos ter que tirar a amígdala.
A indicação absoluta é com a hipertrofia exagerada das amígdalas. Tá? Ou seja, a pessoa, seja criança, seja adulto, tem uma hipertrofia tão intensa que quando ela dorme, ela para de respirar.
Faz a apneia.
Apneia, por um... Porque todo mundo tem um pouquinho de apneia. Criança não, mas os adultos, até 5 apneias por hora, até que razoavelmente a gente pode dizer que é normal. Mas a criança não pode ter apneia. Se está tendo problema ou da adenoide ou da amígdala. Por isso a gente opera. Tá? Infecções. Aí, na verdade, o ideal é a gente ver o otorrino ver que infecção que é. Foi bacteriano? Existia pus realmente ou só tinha vermelhinho? Ou o colega do pronto atendente passou um antibiótico, às vezes por temor que isso fosse complicar? Mas aí é uma indicação meio relativa, ou seja, eu tenho mais de 3 por ano. Mas quem viu foi a vizinha, o médico e tal. Então isso é importante. Mas é uma indicação que eu acho que é absoluta, é o tamanho delas. Se a pessoa está tendo apneia, tem que tirar, não importando a idade.
Pois é. Ficaríamos muito mais tempo. Tem um montão de dúvida para trazer aqui para vocês, mas infelizmente o Viver Melhor de hoje vai terminando. E lembrando que todos os episódios do programa estão disponíveis no canal Band Jornalismo no YouTube. Nos vemos na semana que vem, sempre com muita informação sobre saúde e bem-estar. E obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Beijo.
Rede Bandeirantes de Rádio. Seguem as semifinais da Copa do Brasil. E hoje tem Vasco e Fluminense.
Canóbio dominou linha de fundo, entrada da grande área. Chegou Samuel Xavier, cruzou Emeraldo. Tocou de cabeça o rebote. Martinelli.
Quem narra é Pedro Martelli, com comentários de Leandro Quesada. É a partir das 7:30 da noite. Futebol. Futebol é com a Bandeirantes.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, confiança e qualidade que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, bora de consórcio, quer mais negócio. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Manhã Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Enquanto fazia o voo MH370 de Kuala Lumpur até Pequim, esse avião sumiu cerca de 40 minutos depois da decolagem. E até hoje, investigadores nunca souberam dizer o que exatamente aconteceu. Então, para entender essa nova operação de busca e também para saber se há chances de se encontrar indícios sobre esse desaparecimento, o meu convidado de hoje é Daniel Calazans, perito aeronáutico. Daniel, muito obrigada pela presença no Band News no Mundo.
Olá, Beatriz, tudo bom? À disposição. Prazer é meu estar a bordo com vocês.
Entender por que é importante, nesse momento, fazer uma nova busca por esse avião, além da parte, claro, dos familiares das vítimas, né, que até hoje vivem um luto aí, sem saber exatamente o que aconteceu com os seus entes queridos.
Em termos humanos, nós entendemos que é isso mesmo. Há uma pergunta aí sem resposta, para que as famílias sejam consoladas. Psicologicamente, as famílias não foram consoladas. Esse é o ponto. Em termos técnicos de aviação, todo acidente deve ser investigado, as causas apuradas, descobertas, para que novos acidentes, pelas mesmas causas, sejam evitados. Então, na esfera técnica aeronáutica, é essencial que esse acidente, esse avião, seja descoberto e as causas estudadas por intermédio das caixas pretas para que outros acidentes sejam evitados. Isso aí é essencial.
A gente está falando de um avião que desapareceu em 2014. É muito tempo. É claro que há, na história recente, alguns casos que foram, de certa forma, solucionados tempo depois. Por exemplo, o voo 447, né, Rio-Paris, que teve ali, durante as operações de buscas, uma resposta quando, cerca de 2 anos depois, as principais partes da aeronave foram encontradas. Então, teve essa demora, 2 anos, até que as caixas pretas, né, e a maior parte dos destroços fossem localizadas. Mas agora a gente está falando de 11 anos desde esse desaparecimento, né? Você, com a sua experiência, né, de perito aeronáutico, acha que ainda dá para encontrar vestígio desse mistério?
Essas perguntas ficam assim nas nossas mentes e nós temos a tendência de não aceitar. Nós tivemos um grande acidente, um avião desapareceu da Varig em 1979, decolou de Tóquio para o Brasil com escala em Los Angeles. Nunca mais soube nada desse avião. 1979, nós perguntamos, né? Mas em 1979, nós temos ali, não tínhamos, tecnologicamente falando, avanços de equipamentos de busca e salvação. Então, as pessoas até aceitavam, tanto a humanidade em geral, como a classe técnica. Hoje, 2014, não se aceita mais. É difícil aceitar, com tanta tecnologia, avanço, a aceitar que um avião desta proporção some e não se encontre resposta. Então, eu acredito sim que com as novas tecnologias, os novos equipamentos, nós teremos drones subaquáticos, equipamentos sonares de última geração, que são sim capazes de encontrar esse avião. Então, essa vacância entre década de 80, que alguns aviões sumiram e nunca mais foram encontrados, não é, tecnicamente falando, aceitar, facilmente aceitável. É possível que se encontre, sim.
Olha, a gente está falando de um avião enorme, né? Um Boeing 777. Eu falei aqui, tinha 239 pessoas a bordo. Então, é justamente por isso. Como é que uma aeronave desse porte some no oceano, né? Imagina para as famílias entenderem isso e viverem esse luto por tanto tempo. Agora, Daniel, nós, leigos no assunto, né, pessoas que não estamos diretamente ligadas a esse caso, temos muita curiosidade, né? É um caso que chama muito a atenção. E aí, quando a gente tem dúvidas sobre algum assunto, o que a gente faz para tentar entender melhor? Vai ali na internet, no Google, para encontrar respostas. Então, agora, a gente vai contar com a participação da jornalista de dados aqui da Sala Digital, a Babi Fava, que vai mostrar para a gente quais são as curiosidades dos internautas sobre esse mistério da aviação. Oi, Babi.
Olá, pois é, esse é um dos temas mais enigmáticos da aviação moderna. O voo MH370, ele desapareceu lá em 2014, mas quando a gente dá uma olhada para os dados do Google Trends, dá para a gente ver como esse caso nunca deixou de intrigar as pessoas ao redor do mundo. Então, nessa tela aqui, a gente vê algumas das perguntas mais buscadas no mundo nos últimos 5 anos, a gente traduziu essas perguntas. Então, onde está o MH370? Lidera essa lista de perguntas selecionadas, porque eu achei ela ótima. Alguém realmente acreditou que o Google teria a resposta
para o maior, talvez o maior mistério da aviação, né? Então, muito provavelmente alguém que estava assistindo aí a série, os filmes relacionados a esse caso, foi ali no Google pesquisar. E na sequência a gente tem a pergunta: o que realmente aconteceu com o MH370? Quem estava nesse voo? O MH370 algum dia será encontrado? E quantas pessoas morreram? Então, esse conjunto aqui revela aí duas coisas pra gente, né? Um interesse constante por algumas informações básicas, então localização, causa, vítimas, e ao mesmo tempo uma necessidade muito clara, né, que as pessoas têm de um fechamento dessa história, de entender o que de fato aconteceu. Aqui no Brasil, esse interesse de busca voltou a crescer no Google em março de 2023, quando a Netflix lançou o documentário Voo 370, o avião que desapareceu. Uma produção desse porte sempre reacende a curiosidade, né? Então, quem nunca tinha acompanhado a história vai atrás do assunto, quem já conhecia acaba se aprofundando ainda mais nas teorias e nos detalhes técnicos. Então, no fim das contas, mesmo com tantas investigações, hipóteses que a gente acompanha, então, de falha mecânica, cenários mais complexos, o MH370, ele permanece como um mistério que continua alimentando o imaginário coletivo. Volto com você.
É, Babi, nem o Google, nem os investigadores sabem dizer, pelo menos por enquanto, o que de fato aconteceu. O que acaba alimentando não só o imaginário, como a Babi contou, Daniel, mas também teorias da conspiração. Até porque a gente está falando de um episódio que traz detalhes muito únicos e muito curiosos. Então, por exemplo, aqui, o avião, como eu disse anteriormente, ele desapareceu cerca de 40 minutos depois da decolagem. Mais tarde, radares conseguiram detectar que ele fez uma volta, né? Ele estava no trajeto indo para a China, para Pequim, e aí deu uma volta meio que 180 graus e começou a voltar para Kuala Lumpur. Os comunicadores do avião foram desligados manualmente e havia a bordo dois passageiros iranianos sem passaporte, eles estavam com passaporte falsificado. Então, tudo isso acaba gerando teorias, né? E pessoas acabam inventando histórias também. Algumas dizem que pode ter sido terrorismo, suicídio, sequestro, abdução. Enfim, Daniel, nesses longos anos de história, alguma teoria conspiratória para você que é perito faz sentido?
Não. Beatriz, nós que somos peritos, trabalhando com investigação de uma forma mais ampla, nós nunca descartamos nenhuma possibilidade e nunca nos fechamos a nenhuma delas. Então, não posso me fechar a essa e pronto, acabou. Observando o Gol, ele faz uma meia volta, né? Uma coisa muito interessante, o transponder é desligado, depois ele faz praticamente 180 graus, depois ele faz uma curva de 90 graus ali no Oceano Índico, e a gente percebe que ele não entra na Taisana, né? Taisana que tem ali uma área militar, e é detectado pelo radar militar, entendeu? E a gente percebe que não foi um voo aleatório, um voo de uma aeronave perdida. Ele desvia ali de rotas, evita ali a ilha da Sumatra. Então a gente percebe que é um voo inteligente, né? Diferente de uma aeronave perdida. Em princípio, dá-se a noção que era um voo controlado. Alguém estava comandando aquele voo. Isso em tese, né? Se não detectar, achar as caixas pretas, fazer uma margem, o Flight Data Record, que é a caixa que mostra os dados, mostrando a navegação, eu posso apenas colocar isso como hipótese. Jamais posso me fechar. Então, essas hipóteses da conspiração, de uma perda de dados de comunicação, de navegação, são hipóteses, não dá para se fechar em nenhuma delas, mas é um forte indício que esse voo não estava totalmente perdido, que o transponder e o sistema de comunicação pode ter uma pane e esses sistemas caírem, mas é muito difícil. Eu parto do ponto que eles foram desligados, não posso fechar, não posso concluir, mas o voo foi cirúrgico, desviando áreas estratégicas, principalmente desviando de áreas militares. Então, a probabilidade de estar no comando de quem? Do piloto ou de alguém, né? Nós tínhamos ali duas personalidades irregulares, né? Com passaporte irregular. É um alerta, é uma linha de investigação. Não podemos concluir, mas é uma excelente linha de investigação.
E lembrando que as caixas pretas nunca foram encontradas, né? Até hoje, durante muitas buscas, várias operações sucessivas, apenas três partes, né, pequenas, três destroços da aeronave foram localizadas e numa distância muito grande, a mais de 4 mil quilômetros do local onde esse avião desapareceu. Bom, então, diante de todas essas informações, essas que eu citei, que não são muito óbvias, que chamam a atenção do transponder, né, que é uma forma de você localizar onde está a aeronave por meio de radares e também os comunicadores desligados, essa meia volta que o avião deu, enfim, com tudo isso que a gente tem na mão. O que você acha que aconteceu, Daniel?
Beatriz, é muito difícil a gente concluir. Para mim, não dá para concluir. E muitas hipóteses, a gente estudou acidentes, ó, tem uma hipótese que é pouco cogitada. Nada impede que o avião tenha feito um pouso de emergência depois de ter voado várias horas e ter entrado na água, submergido. Então, nós conhecemos o acidente de 2011, lá em Kennedy, né, que depois da decolagem, o avião ele faz um pouso ali no Rio Hudson. Depois a aeronave fica na água e depois ela submerge. É uma possibilidade. Por que eu falo isso? Porque se acontece isso, da aeronave por acaso, depois de ter pousado, depois de ter voado ali praticamente 7 horas, ter feito um pouso, amerrissagem e ter submergido, nesse caso a aeronave submerge e ela não explode, não quebra, não tem assim grande impacto, então deixa poucos vestígios. Então, naquele caso do Rui Hudson, a aeronave ficou ali sobre a água, as pessoas foram resgatadas, né? E depois a aeronave submergiu. É uma hipótese, porque quando a aeronave explode, quando a aeronave cai, é muito difícil, Beatriz, diante do porte da aeronave, não deixar marcas, não deixar vestígios. São as poltronas que elas boiam, é grande quantidade de combustível, grande quantidade de óleo. É uma hipótese, a aeronave não ter se acidentado, mas não de uma forma brusca. Pode ter amerrissado e depois submergido. É uma hipótese, né? Para não deixar nenhum vestígio, uma aeronave cair no mar ou qualquer outro lugar, não deixar vestígio num porte de um 7, um bode desse porte, não dá. Para um 777, fosse um avião de pequeno porte, a gente até poderia entender. Então, eu tenho para mim que se ela se acidentou, dificilmente foi de uma forma brusca. Pode ser, mas eu levanto essa hipótese aí também.
Ô Daniel, as buscas por esse avião foram as mais caras da história, né? Contaram com a participação de 26 países. Só o governo da Malásia desembolsou 150 milhões de dólares. Até chegar num ponto em que falou, olha, não é mais sustentável, a gente não consegue mais continuar arcando com as despesas dessas buscas. E aí vem uma empresa privada de exploração submarina, a Ocean Infinity, que já realizou uma operação de buscas em 2018, não deu certo, não chegou a nenhuma conclusão, e agora ela mesma se ofereceu de novo para participar dessa mega operação que só vai ser reembolsada pelo governo da Malásia se a empresa encontrar algum vestígio palpável, né? Algum indício concreto que possa levar a uma solução para esse caso. Então, se a Ocean Infinity conseguir entregar provas do que aconteceu, vai receber da Malásia 70 milhões de dólares. Eu quero entender a participação de uma empresa privada nisso, né? Porque não é comum. Aliás, nem sei se tem precedentes na história, você pode dizer melhor. Qual é o diferencial que uma empresa desse porte, que tem sede, aliás, no Texas, nos Estados Unidos, pode trazer para essa mega operação?
Essa pergunta é excelente, Beatriz. 2018 foi a última vez, né, que essa empresa, uma empresa particular, não vai investir 70 milhões no faz, no FII. Se não encontrar, não paga. Não vai. Entendeu? Essa busca, em relação às aeronaves, já foram gastos 200 milhões de dólares e vai para praticamente 300 milhões. Eu tenho para mim que uma empresa privada não vai investir. Então, nós fizemos um estudo, essa empresa de 2018, foi a última vez que ela investiu na busca. Ela tinha alguns equipamentos, já foram feitos aprimoramentos de muitos equipamentos, eu já falei, drones subaquáticos, equipamentos sonares, e cientistas, aí que está uma coisa bem interessante, cientistas fizeram pesquisas interessantes em relação a satélites e fizeram um trabalho que nós chamamos de navegação aérea de triangulação. E eles têm hoje uma área de 15 mil metros quadrados, embora seja muito grande, mas em relação ao que já foi feito, é uma área mais específica. Então, eles têm uma área que a probabilidade de achar maior. Eu tenho para mim, isso é a conjectura do professor Calazans, que eles têm já uma área com grande possibilidade de acerto. Diante desses novos equipamentos, bem mais sofisticados do que aqueles utilizados em 2018, e essa nova pesquisa de cientistas internacionais renomados. Então, eles não iriam investir 70 milhões sem que tivesse uma grande área de probabilidade. Para mim, eles vão encontrar esta aeronave ou vestígios que comprovem a localização dessa aeronave. E eu tenho para mim, se valendo aí de uma concepção comercial, eles não iriam investir 70 milhões sem que tivesse grandes possibilidades de achar. Para mim, eu acho que já está bem aí delineado aí, talvez um encontro da aeronave ou alguma coisa que comprove de onde a aeronave está. Eu acho que é isso aí.
Ô Daniel, eu queria entender mais, assim, de uma forma ilustrada, né? Como que vai acontecer essa busca? Porque procurar um avião, ok, ele é gigante, é um Boeing 777, mas num oceano, é uma gota no oceano, né? E depois de tanto tempo, quer dizer, o avião já não se decompôs, eles estão atrás do que exatamente, depois de tanto tempo, né? Então, vão ali ficar, né, nas profundezas do Oceano Índico, procurando exatamente pelo que, e eles devem achar exatamente o que depois de 11 anos.
Olha, como nós dissemos, né, esse avião é grande, ele pode ter se desintegrado totalmente ou não. Eu nunca descarto a possibilidade de uma submersão. Mas o que eles vão em busca, principalmente, das caixas pretas, que são grandes, são metálicas, entendeu? Então, esses equipamentos novos têm condições de fazer ali um raio-x e os drones subaquáticos que vão até 6, 7 mil metros abaixo do nível do mar. Então, eles têm equipamentos e o avião tem ali, você consegue encontrar as peças fundamentais, tá? Então, esse avião tem de pouso, tem motor e peças grandes e através dos equipamentos sonares, esse equipamento é muito importante, os equipamentos sonares podem, sim, através da sua técnica, localizar peças grandes dessas aeronaves. É possível, sim.
Então, as caixas pretas ainda podem estar intactas?
Bom, há grande possibilidade delas estarem intactas. E eu creio, o que acontece às vezes, elas, dependendo de como ela foi, o avião sofreu o acidente, se é que houve acidente, o que pode acontecer é elas serem contaminadas pelas águas. Mas a probabilidade da caixa preta em invólucro estar intacto é grande. Então, além da caixa preta, por ser equipamento sonar, outras partes, asa, empenagem, a própria fuselagem, motor, outras partes podem ser localizadas pelos equipamentos sonares.
Pela sua experiência, Daniel, houve alguma falha durante as investigações, principalmente no começo ali dessa tragédia? Eu lembro que na época se falou muito sobre a demora do próprio governo da Malásia, das autoridades do país, de fornecerem informações. Pelo seu entendimento, houve falhas que podem ter contribuído para que isso se tornasse um mistério até hoje?
Não, olha, eu acredito o seguinte, não vou falar em falha, mas eu faria uma pergunta. Quando a aeronave voando ali para a rota norte, de repente faz uma curva praticamente 180 graus, e o controle do Vietnã, que é a aeronave do Vietnã, depois volta para o controle da Malásia, então eu achei que por parte dos controladores de tráfego aéreo houve uma demora na identificação. Por que que a aeronave está fazendo essa rota inversa? Tanto o controle Vietnã quanto da própria Malásia. Então, porque a investigação começa bem antes do próprio acidente. Essas perguntas, a posição do controlador, não estou falando que eles erraram, mas ali eu, como controlador que foi, quando uma aeronave muda a rota, eu já faço uma pergunta, por que está mudando? E ali já começa a investigação, pelo não do acidente, mas do que está acontecendo. Então, eu acho que houve uma demora ali, uma ação inicial dos controladores, tanto do Vietnã quanto da Malásia, para saber o que está acontecendo. E aí, esse ponto, para mim, é muito importante, porque quando vai começar uma investigação, no caso que houve ali um controle tapuera envolvido, começa ali a investigação. Então, eu acho que o ponto inicial é aí, não que os controladores tenham errado, mas por que que a aeronave voou tanto tempo, fez uma rota totalmente inversa e não foi de pronto questionado. Então, a aeronave fez um contato, menos de 5 minutos, o controlador já pergunta, está olhando no radar, o que está acontecendo? Ou sumiu do radar. A investigação, ela começa, esse é o ponto de partida. Eu não vou dizer que demorou as investigações, mas a pergunta é, o que os investigadores tinham em mão para que pudesse começar uma investigação? Então, essa demora no controle de tráfego aéreo é uma pergunta interessante, tá? Então, acho que parte daí, que isso aí poderia facilitar ou até mesmo dificultar a ação inicial, porque os investigadores pegam as informações, montam o quebra-cabeça e vai para a investigação. A pergunta que eu faço é a seguinte: para que fosse uma investigação mais rápida, as autoridades aeronáuticas investigativas tinham todas as peças para fazer essa investigação? E uma peça muito importante é isso. Por que os controladores demoraram para fazer uma pontuação em relação ao desvio da rota?
Infelizmente, tragédias nos dão lições. Eu queria entender, a partir do mistério desse voo, a MH370, o que mudou de lá para cá, para evitar que casos assim voltem a acontecer na aviação?
Olha, na realidade, nós já falamos, né? A investigação, ela é interessante, precisa ser feita quando puder, para que nós possamos ver o que aconteceu para que outros acidentes sejam evitados pela mesma causa. Nós não sabemos qual foi a causa desse acidente. Não sabemos. Então, essa concepção ainda não está definida. A gente pode conjecturar, fazer perguntas, né? Essa comunicação poderia ser melhorada? A ação dos controladores poderia ser melhorada? A comunicação entre a empresa, o avião e a empresa, foi feita uma comunicação? Onde há erro? Houve erro? Então, você tem lá o relatório final, já foi feito, em 2018, 495 páginas, quase 500 páginas. E não chegou nenhuma conclusão. Então, em relação a esse acidente, ainda nós não podemos concretamente falar de ações inovadoras para que outros acidentes sejam evitados. Esse é o grande enigma, é o grande mistério, né?
E aí a gente volta então para a primeira pergunta que eu te fiz sobre a importância dessas buscas realizadas hoje, né? Ano de 2025, 11 anos depois da tragédia, justamente para que possa esclarecer, dar uma resposta às famílias enlutadas e também, principalmente, trazer inovações para o setor para evitar que mistérios assim continuem acontecendo, né? Verdadeiras tragédias no nosso mundo. Daniel Calazans, perito aeronáutico, quero agradecer muito a sua participação no Band News no Mundo e os seus esclarecimentos. A gente fica na torcida, então, para que essa operação, que vai acontecer a partir do dia 30 de dezembro, traga respostas para todas essas perguntas que a gente fez aqui no programa de hoje. Obrigada, Daniel. Até uma próxima.
Beatriz, sempre à disposição. Foi um prazer estar a bordo contigo. Um grande abraço e tudo de bom.
Abraço. O prazer é nosso. Quero agradecer também a sua companhia aqui no Band News no Mundo e te espero no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.
Aqui na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos. Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal. E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider.
Eduardo Oineck também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas.
Os efeitos de um ciclone, ventos de 100 km por hora derrubam centenas de árvores e deixam ser